começar a putaria.
Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, isso é o Eduardo Ritalino, como estão vocês? E hoje voltamos mais um NBcast. Comigo aqui hoje está meu querido amigo, companheiro de aventura. Ele aí que não tenho adjetivos para descrever ele, que ele é uma pessoa obrigatória nesse podcast. Figurante, fala aí, figura.
Obrigatória, assim como é obrigatório o meu bordão, não é mesmo? Oi, oi, Jojo é bom, estamos aqui obrigatoriamente neste episódio. Todos aqui nós somos obrigados, saibam disso, mas não deixe que isso influencie seu julgamento. E também nós temos um coração bom, nós temos, pois nós não o obrigamos a nos ajudar no Padrim e nem no PicPay. Vocês ajudam se vocês quiserem e se sua consciência mandar, porque é realmente muito... É de muita ajuda mesmo agora, principalmente no momento que o podcast está passando agora. Então, se vocês quiserem, dê uma olhada lá no nosso Padrim, no nosso Pix também, que é novatirãocast@gmail.com. Tem um Live Pix também, que é... Esse aí eu sempre esqueço. Mas ele existe.
É o livepix.gg/nobatidão. Sem acento, viu, galera?
Exatamente. Sem acento. E é isso. E agora que vocês já ouviram isso, nós o obrigaremos a escutar isso aqui até o final. Ou até você,
Não vai botar aquele áudio não, né, figurante?
Então tá bom.
Vamos chamar agora quem tá aqui com a gente, galera. Está o Shura, nosso querido amigo Shura. Fala aí, Shura.
Opa, boa noite, Macedônia do Norte. Estamos aqui de novo, diretamente de Goiás, para escorrer, né, a maior quantidade possível de carnificina verbal.
Exatamente. Chura que ele vem com seu chapéu, né, de cowboy, né, figurante?
É. No TBD. E mais da conta, né, pô?
Com três braços, né, figura? Fazendo referência ao...
Todo dia é isso, cara.
Com a gente aqui, guys, tá o Lucão, Lucas Emanuel. Fala aí, Lucas.
Opa, e aí, de novo? Rapaz, cara, eu tô aqui tentando ligar o som, porque tá um frio da caramba aqui, velho. Complicado, irmão.
É verdade, né? Baixou de 40 pra 39 graus agora, não tem como.
Pô, mas tô dizendo, irmão, tá batendo um vento aqui, o negócio tá congelando. E eu sinto que a qualquer momento vou cair da cala aqui, pô, vou morrer congelado.
Ixi! Não, mas aí você vai ver, figura, ele tá falando que tá fazendo frio ali, você vai ver a temperatura que tá na cidade ali, é tipo 30 graus, né?
Sim!
Tá.
Não tá.
Enfim, estamos reunidos aqui hoje, galera, pra falar aqui do que obras, né, animes, mangás obrigatórios que você deve ler. Tipo, não cagando regra, né, mas mais indicações, uhum, assim, de obras assim, que você é indispensável você ler, né? Você consumir essa obra e tal. E você consome se você quiser, não é? A gente não tá fazendo cagação de regra aqui, não. E, figurante, o povo quer saber, e os otakus aí, o pessoal já está esperando em polvorosa. Que vinheta não tem, figura?
Ah, meus amigos, é obrigatório ter vinheta. Então, roda a obrigatoriedade.
Leave me alone! No dia que eu mover um músculo pra me importar com as coisas que vocês... Vai ser esse músculo aqui, ó.
Começando o nosso podcast aqui, né, galera? Primeiramente, figurante, você pode fazer uma introduçãozinha aqui pra gente desse tema?
Com o maior prazer, essa eu faço mesmo sem ser obrigado. E muito obrigado por me passar a palavra, inclusive. E é justamente falar dessa palavra, né? O que seriam os animes obrigatórios? Não levem isso para o meio de uma imposição. Pelo contrário, é uma exposição dos nossos gostos e conceitos de obras que nós apreciamos, tanto que nós temos muito apreço a tal qual ponto de nós compartilharmos todo esse amor que nós temos por obras específicas com vocês, e achamos que é imprescindível que vocês tenham pelo menos uma experiência parecida com a que nós tivemos, sabe? Então é justamente para celebrar um pouco essa mídia e falar aqui de obras muito boas e que realmente todo mundo deveria passar, todo mundo deveria sentir o que nós sentimos. E se por um acaso você não sentir isso, tudo bem, porque são suas emoções que importam, não é mesmo, Rita?
Exatamente, Figurante, exatamente. Muito certo aí. É, exatamente. E Figurante, você pode. Já que você tá falando aí, né, bicho? Você pode introduzir aí, né, cara, a primeira obra que você quer falar aí, velho?
Ah, com toda certeza. E hoje também, Rita, já que você falou que hoje eu queria falar que hoje eu não sou. Hoje não veio que o figurante do No Batidão Cast. Hoje veio o figurante do. Daquele outro podcast lá do anime de comédia chamado Vida lá, que hoje ele veio esse.
Eu não consigo falar o nome do podcast.
Veio esse aí, velho.
O cara engasgou aí, mano.
Tá tapando um buraco aqui.
É o outro podcast de anime de comédia chamado. Peraí. Figurante de um anime de comédia chamado Vida.
Exatamente, isso. Hoje é esse figurante que veio, o outro não veio. Mas enfim, cara, eu acho que. Pra começar, né, só pra quebrar o gelo, eu dessa vez não vou arriscar e vou falar um bem seguro mesmo, que eu tenho uma confiança de que, além de ser uma excelente introdução, também vai gerar experiências distintas em várias pessoas, mas se alguma pessoa se interessa pelo nicho de animes, ela tem, é necessariamente que ver isso ou não, mas é Akira, sabe? Akira, a animação, né, o filme, o longa. Cara, é uma coisa assim que ela tá fora até dos próprios parâmetros de anime, mas ali é pra vocês verem o quão alta a animação pode chegar, o quão autoral uma animação pode parecer ali com aquelas cores, toda aquela cidade, as motos e a ação. Então eu acho que ele é imprescindível pra gente, porque não é algo que se vê todo dia. E ali tem muitas qualidades, é uma obra assim, extremamente maluca, digamos assim, mas ela te prende a atenção e te desperta coisas, sabe, que você não esperaria realmente de um anime. Então eu acho que se você gosta desse nicho, assistir Akira é sempre uma boa recomendação.
É, realmente, Fura, cara, Akira é uma obra indispensável mesmo, tudo que o Akira fez, né, cara, toda como é que fala, a revolução, né, na indústria que o anime causou, né, e o impacto cultural que teve também, uma história bem divertida, cara, do Akira, tipo, o filme é bem legal de assistir, né, se você for assistir, pegar pra assistir, tipo, tem bastante ação e tal, não é aquele filme parado, sabe, tipo... É chato de assistir e tal. Tem bastante diálogo, né? Porque é uma história de ficção científica. Sim. Mas a parte da ação é bem interessante também do Akira, né, velho?
Ah, demais, sabe? É muito cativante. Você vê, assim, a abertura dele, ele vê as gangues de moto, sabe? É, aquilo lá é muito legal. E, de novo, Akira é algo que pra todo mundo consegue ver, sabe? Não tem nada de gatekeeping, nada disso. Tipo, ele é um anime muito acessível. E por mais, e justamente eu acho que por ele ser acessível, mesmo sendo tão maluco, é porque tem algo de especial ali, né? Porque ele não é aquela coisa convencional, ele não é aquela coisa, digamos assim, ele não é um padrão que, de maneira alguma. Ele é um anime extremamente diferente, ele traz muitos aspectos diferentes ali da narrativa e ele é maluco, mas acho que é uma palavra que dá pra gente usar. Mas fica uma coisa que é uma ficção científica que extrapola ali. E é muito criativa, que vai além do que a gente espera, e ela confia no telespectador que ele vai conseguir tirar algo daquilo. Então isso pra mim é algo muito importante.
Cara, uma coisa que eu gosto de ressaltar em Akira é uma temática que muita gente curte, mas é difícil de você ver um bom uso, é o cyberpunk. E na minha opinião, uma das obras que mais bem utilizou essa temática é Akira, cara. É bem feita, é bem construída e passa bem aquela ideia de um futuro distópico e estranho, sabe? Mas que ao mesmo tempo você tem a sensação de que pode acontecer, entende?
Exatamente. Porque ele trabalha ali muito bem com algo que às vezes é esquecido, que às vezes não é... Não tá muito na obra, que é a vulnerabilidade da sociedade. Você vê ali que as pessoas ficam muito propícias ali a criar ali teorias e seguir uns dogmas simplesmente... Pelo acaso da situação, tipo, você vê ali, rapaziada cultuando o Akira, tratando o Akira como se fosse ali um deus ali que vai salvar todo mundo, que se importa com eles. Aí tem os caras militares ali, totalmente lunáticos com todo mundo, os líderes. Então, isso é algo que. Essa vulnerabilidade parece que se perde um pouco na obra Cyberpunk, porque você vê lá em Cyberpunk, não, todo mundo é extremamente confiante, todo mundo ali é bom com tudo, né, Lucas? Tipo, todo mundo ali já. Pô, os caras parece que quer viver numa distopia. Os caras quer viver numa situação.
Sim, mano, é surreal isso, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Cyberpunk é uma temática que é você olhar pro futuro e você ter medo. Não é que você quer viver naquilo, não, mano.
Então. E exatamente, ali tem a depravação ali, aquela coisa com as drogas também, com as medicações ali. Tipo, todo mundo busca alguma coisa, busca algum escapismo da realidade. É isso que é uma distopia. Distopia não é, ó, oh, que legal, luzes neon passando, é, garota gigante roxa.
Não, cara. Aí eu chorava,
velho. Um filme com a única cena.
Monocena. Mas o Shura gosta muito disso aí, né?
Ah, cara, esse filme me deixa um pouco triste essa cena, cara. Não, não vou negar, não. Pô, mas pegar aqui um gancho que o Lucas falou, cara, o Lucas trouxe um ponto fortíssimo, cara, que o Akira, ele é um dos cyberpunk mais pé no chão que a gente tem, no que eu digo, no sentido da própria temática. Porque, por exemplo, a gente pode pegar o próprio cyberpunk, né, o anime, que, pô, mano, e assim como outros também, né? Aquela parada, né? Tipo, ah, prótese biônica, que legal. Uhum. Aqui essa droga me deixa super poderoso. Olha aqui, ó, super tecnologia, tal, carros voadores e tal. E aquilo não, mano. O carro é de gasolina, o carro fica no chão. É tudo muito banal, tudo muito normal. Só que você pode ver ali que tem uma grande evolução tecnológica, mas não ao ponto do mundo deixar de ser o que ele é, né? E ele explora muito as mazelas ali, tá ligado? Tipo, da sociedade, como, por exemplo, o uso de drogas. Né, na infância, né, a gravidez precoce e tal. E isso são fotos que são muito presentes até hoje na sociedade, ainda mais no Japão, né? Que o Japão ser tão retraído acaba deixando isso meio fora de controle em algumas esferas da sociedade, mano. Então, e também, né, que Akira influenciou uma estética e uma geração inteira, né?
Nossa, a influência de Akira, tipo, é uma coisa que é inimaginável da gente citar, porque só o Akira, o Kaneda Slide lá, né?
Porra!
Derrapadinha do Akira na moda.
Bom, a gente tá falando nesse episódio ali de animes importantes, né? Acho que da década de 90 ou 80, uhum. Não me lembro agora. É, acho 80. Que o Akira foi que abriu espaço, né? Para as animações japonesas se expandirem, né? Para fora do Japão, uhum. Mesmo, né? Porque, tipo assim, quando ia para os Estados Unidos as obras japonesas, eles adaptavam para os Estados Unidos. Tipo assim, aparecia a Torre de Tóquio. Eles falavam que era tipo a Torre de Pisa e tal, porque era tipo mal visto falar as coisas do Japão. Aí, mano, Akira chegou e tipo mudou isso, né? Então era tipo obra do Japão mesmo, né? Inclusive várias obras que a gente conhece hoje, né? Que chegaram até no Brasil, chegaram nos Estados Unidos do Japão, né? E acabaram sofrendo mudanças. Tipo, sei lá, o Speed Racer, cara. Na minha infância eu achava que Speed Racer era americano, velho, sabe? Eu não fazia ideia que era japonês. Sim.
Eles tinham muito disso, e Akira foi um que eles não. Foi o primeiro que eles não conseguiram tomar, digamos, sim, assim, sim. Que não tinha como, né?
Não tinha,
né?
Como.
Não tinha.
Pô, ele foi tão influente fora do Japão que, tipo, quando ele veio. Ele foi um dos primeiros mangá publicados aqui no Brasil, e foi publicado pela editora da Globo. Acho que a editora da Globo só publicou esse mangá.
Cara, o Akira é um negócio tão, tão revolucionário, né, cara? Não sei se. Tipo, tentaram fazer um jogo do Akira pra Mega Drive, não sei se chegaram a ver esse projeto.
Isso.
Cara, o jogo ia ser tão revolucionário quanto o filme, né? Porque tinha vários tipos de jogabilidade.
Uhum.
No Mega Drive, vários tipos de jogabilidade. Jogar em primeira pessoa, jogar, tipo, dirigir na moto. Vários tipos de jogabilidade, né? E acabou não indo pra frente.
Era um projeto muito ambicioso, né?
Sim, sim.
Cara, eu só gostaria de voltar um pouquinho aqui e comentar contigo, Shura. Tu falou do anime de cyberpunk e tudo mais. Eu acho que essa disparidade em relação à visão de ser mais pé no chão e cyberpunk ser mais viajado é uma consequência da época, tá ligado? No tempo de Akira, eu imagino que aquilo já era futurista e distópico bastante. Aí a gente tem que colocar sempre, tipo, algo a mais pra poder se manter futurista na visão atual, tá ligado? Digo que Cyberpunk é de Runners, que é o anime que saiu recentemente, ele também faz um papel muito bem em mostrar a temática do cyberpunk de uma forma que a gente atualmente veja um negócio meio distópico também, tá ligado? Inclusive, eu até diria que se Akira é um anime que a gente poderia dizer é imprescindível, tipo, a pessoa tem que assistir, ou então é recomendado pra quem está começando a assistir por ser acessível e diferente, e até mesmo algo tão clássico assim, o Cyberpunk, o anime também, eu diria que é algo bem acessível e até mesmo recomendável pra uma pessoa começar.
Eu acho que o Cyberpunk Edgerun, ele não entra muito na discussão do obrigatório, mas sim do introdutório. Ele é uma excelente verdade, introdução verdade. Pra alguém que quer assistir anime e não tá muito acostumado, isso com certeza.
Sim, é, de fato.
É, eu citei ali o Cyberpunk, mas no momento, tipo assim, eu não quis dizer que ele é ruim não, sabe? Ele é muito bom, é um anime assim que surpreendeu mesmo. Só que assim, é porque muita gente bebeu da mesma água que ele, sabe? O Cyberpunk, tanto que o Cyberpunk ele era um sistema de RPG e tal, então pode ser que seja por causa disso. Mas ele é um ótimo anime ali pra começar, que nem o figurante falou, né?
De fato, ele é mais introdutório do que obrigatório, realmente.
É, Lucas, cara, pode puxar um aí, velho?
Eu vou puxar um aqui, porque eu acho que, diante de todos os animes que a gente tem, falta muito aqueles que têm a carga psicológica necessária, que usa bem o suspense, sabe? E, cara, eu amo esse anime, pô. Eu tenho que falar de Kaiji, mano.
Pô, cara.
Mano, eu acho inconcebível uma pessoa assistir anime e ela não gostar de não ter dado, ela não ter dado uma chance pra Kaiji por causa que o traço dos personagens é diferente. Não, mano, isso é absurdo, cara. Kaiji é um anime. O mangá eu não cheguei a ler muito, por causa que ficou confuso pra mim depois de um tempo, mas eu pretendo continuar. Só que o anime é tão bem feito em questão de trilha sonora, de suspense, e ser um negócio pé no chão e maluco ao mesmo tempo. É um negócio que mexe tanto com a cabeça da pessoa que eu não consigo pensar em outro anime que fez isso comigo como o Kaiji, em relação a suspense, aquele negócio meio psicológico, sabe? Meio de apostas e ideias mirabolantes que fazem sentido quando você vê. Pra mim, uma pessoa tem que obrigatoriamente assistir Kaiji. Não, não tem como você faltar com isso.
O Kaiji, o jogo do jogo?
Com
Arigudo?
Sim, das apostas.
Ah, cara. Pô, esse anime é... Cara, eu assisti acho que poucos episódios dele, mas ele é bem divertido, né? Eu acabei, tipo, não tendo tempo pra terminar ele. O que eu vi, eu gostei bastante, cara. Ele é bem dinâmico mesmo, é um anime bem, bem divertido. Eu gostei do traço também, dos personagens.
Uhum.
Eu queria ter mais tempo pra eu queria pegar mesmo pra assistir, né? Porque aí, pra mim valeu a pena, né, velho? A história, o enredo é bem interessante. Apesar de ser, tipo, aquele clichê lá do cara, o cara tá devendo e tal, vai participar de um jogo e tal... É, o autor sabe fazer direito, né? Sabe te prender ali pra você comprar a ideia do personagem.
Sabe, mano. E o personagem em si, você é engraçado como você é um Kaiji e você vai sentir raiva dele e vai querer que ele vença ao mesmo tempo. É um negócio muito bizarro, mano.
Sim.
É, eu sinceramente
já escreveu.
Tem que assistir, mano. Assista, volta a assistir, Hiranino. Você precisa, velho.
Kaiji, olha, eu tô assistindo, atualmente eu tô assistindo Kaiji, sabe? Eu tô no meu ritmo, claro. Mas eu tô, porque eu acabei começando, foi meio que ao contrário, eu comecei com Akagi, tipo, cara, dos meus animes favoritos, mas mantendo aqui no Kaiji, o que o Lucas falou é muito isso, porque além da história não ser convencional, o protagonista ele não é convencional. O protagonista ele tem uma, ele carrega ali uma carga e uma aura ali de azar e um estresse absurdo que coloca ele em situações que ele precisa realmente ser muito... muito criar uns planos muito mirabolantes ali e agir um pouco na inteligência, ao mesmo tempo ele tem que ser pé no chão, sabe? Ele tem que ser pé no chão e o anime se mantém sempre pé no chão para que todas as ações ali tenham alguma consequência, entende? Então, tipo, cara, de novo, é que a gente fala aí de Kaiji e geralmente, realmente, muita gente torce o nariz ali porque... O character design é muito, muito diferente do que a rapaziada está acostumado, ou daquele estigma que os animes têm que ser tudo igual, mas só que eu acho que esse estigma é muito mais, assim, de quem não, ou de quem realmente não consome, ou de quem não pensa muito, mas os traços de animes são muito diferentes entre si, e são muito abertos a coisas como o Kaiji, né, porque, de novo, é uma coisa que animes ali geralmente trabalham com redondinho, então com uma coisa mais quadradinha, e ele trabalha com triângulo. É puramente isso, é o básico de character design, sabe, é só uma escolha, e é muito legal, porque combina com a estética da obra, e de novo, você vai vendo ali as situações, e não precisa falar nada, tipo, a pessoa torce o nariz pra Kaiji, mas Round 6 foi um sucesso, não foi?
Realmente?
Então, eu só digo isso, sabe? Se vocês pensam, vocês sabem onde eu quero chegar. Round 6 foi um sucesso. Explodiu tudo e Akagi não. Vamos torcer o nariz pra Akagi.
E você falou de Akagi também, não foi? Que é do Mahjong, né, mano?
Isso, mano, isso,
é bom,
isso.
Hein? Eu esse ainda não vi, mas eu sinto que eu sou obrigado a ver.
Pô, cara, esse eu vi, cara. Esse é top, cara. Esse pra mim é um dos meus... Entra no meu top 10, né, meus favoritos. E Yokai, tenho certeza que vai, no futuro vai entrar também, que eu ainda tô bem no começo, mas a premissa ali, sabe, um cara totalmente endividado, né, que nem o Ritalino falou, até acaba sendo, de certa forma, um certo clichê pra você iniciar uma obra, mas só que ele trabalha isso de uma maneira tão bem, ele vai desenvolvendo ali os jogos, as regras, as apostas que ele tem que fazer, o relacionamento com as pessoas, sabe, tipo, você não sabe em quem você pode confiar. Você quer uma coisa mais tensão que isso? Tipo, não tem aquele, sei lá, um amiguinho bonitinho ali dele que você vai, não, esse, pô, esse cara é da hora. Não, tipo, você não sabe que você não confia nem no Kai, você vai confiar nos amigos dele.
Pô, então, mano, é realmente, a sensação de desespero é muito bem retratada. É um negócio que você sente. Tá? Se você vê aquela situação e você pensa, porra, eu não sei como é que esse cara vai sair disso. E eu sinto que mesmo que ele saia, ele vai se afundar ainda mais depois.
É, isso. É uma espiral, uma bola de neve que não tem fim. E a gente tá... E a gente é tormento, não. A gente tá vendo essas jornadas e a gente fala, cara, onde é que isso vai dar? Onde
é que isso vai dar? Mas eu quero perguntar, ô Lucas, tem Kai já saiu a dublagem do anime?
Cara, eu não sei dizer, eu sinto que não. Até porque sai em 2010, 2011.
Sim, mas eu lembro que tá a Crunchyroll anunciou a dublagem, né, do Kai. Uma época aí, não sei se saiu já.
Mano, ninguém fala nada, uma única cena sobre isso também.
Pô, cara, o Kaiji, velho, foi um dos primeiros animes que eu vi quando eu comecei a assistir anime. Ele é, assim, eu acho muito bom o Lucas trazer ele, porque ele é um anime obrigatório pra romper muitos paradigmas que a gente tem sobre anime, sabe? De que o anime é um estilo de estética, né? Que o anime tem aquele monte de clichê que às vezes até incomoda do que agrada, né? E ele é muito bom por isso, muita gente torce o nariz. Mas quem, tipo, dá uma chance pro Kai já acaba tendo uma visão a mais, né? Uma visão diferente, né? Sobre a mídia. Uma visão até um pouco mais aberta, né? E, poxa, é muito bom o terror que ele constrói ali nas apostas, né? O Kai, ele é um personagem muito bom porque ele é muito humano, né? Ele é simplesmente ali um rapaz endividado até o cacete a todo. E a gente até se identifica um pouco com ele, né? Dependendo da situação. Eu me identifiquei pra cara com ele, mano. No banco cheio de dívida, eu falei, cara, sou o Kai, mano.
É, isso aí pra todo mundo que o pai apostou na Blaze.
Cara. Não pode ser viciado em aposta, mano.
Isso é, realmente, sim, senão o dedo vai coçar.
A gente tem que ver ainda os youtubers aí defendendo um bagulho desse aí, né, bicho? Mas enfim.
Putz, nem me fala, cara. Sim, isso me dá uma raiva.
Shura, puxa você um aí, cara. O pessoal tá dando uma aula aqui, bicho.
Ah, não, cara. Eu vou puxar um aqui, cara. E, pô, não podia ser outro, né, cara? Pra mim é o anime mais importante de todos os tempos, cara. E eu acho que vai se manter assim pra sempre, cara. Que é o Ashita no Joy, né, cara? O nosso Zé do Amanhã.
Pô, o Ashita no Joy é mais importante, cara. Mais importante que Astro Boy, que Hokuto no Ken, Mazinger Z.
Cara, eu acho, mano. Sabe por quê? Não é querendo diminuir os outros não, tá ligado? Mas é porque o contexto de Joy, cara, e como ele foi produzido, né, e tudo que ele trouxe ali pra discussão é muito atemporal, sabe? Tipo assim, um Japão imperial, né, que tava... Um Japão imperial não, né? Um Japão que tava sendo sobrepujado pela mão imperialista, né, vem esse mangá ali, dando essa voz de revolução, né, sem ter um lado, né, sem ter um compasso, né, nem de esquerda nem de direita, é só uma revolução, né, do povo japonês querendo manter sua cultura.
É o lado, ali era o lado do povo cansado de sofrer.
É, cara.
Que tá sendo trabalho, não importa, e isso é até bom você falar isso, Shura, só pra adicionar um ponto aqui, um contexto, né, que, cara, Ashita no Joy lá no Japão é tão grande que isso realmente virou um movimento, sabe, as pessoas...
E é até hoje, cara.
Saiu da telinha.
É bizarro que até assim, hoje, né? Mano, no Japão eles mantêm essa cultura do Ashita no Joy, que o boxe é forte lá, né? A cultura do boxe, graças ao Ashita no Joy, né, velho?
Cara, e aí que o Shura falou, né? Eu já passo a palavra aí pro Shura de novo pra ele dar o discursinho de ele aí pra falar realmente de Ashita no Joy, que é muito importante. Que é só pra falar que hoje em dia a gente tem um movimento, assim, já faz algum tempo, não hoje em dia, mas já faz algum tempo, as pessoas, elas basicamente culpam o anime. Que criou algum clichê, que fomentou algum clichê. Tipo, é um mérito você fazer isso e é visto como algo ruim. Mas enfim,
exatamente, mano. Cara, e o Joy, o que eu mais acho mágico nele é que ele tem uma pauta social, que é o que torna o mangá o que ele é. Só que ele não tem um lado, sabe? Ele não precisa ter um lado. Ele consegue se comunicar com o grego e com o troiano, tá ligado? Ao mesmo tempo. É um mangá sobre um povo cansado de sofrer, como o mesmo figurante falou. E nesse contexto do Japão, né, que tava perdendo a sua cultura, né, pros Estados Unidos, né, depois da guerra e tudo mais, tá, daquele movimento dos estudantes, né, os movimentos dos operários, do caramba lá. E, pô, cara, Joey é gigante, e falando da própria história do Joey, é sobre superação, mas não daquele jeito que a gente conhece hoje em dia, né, é literalmente ali a superação daquele que não tem o que fazer, sabe? É um moleque
pobre. É o cara que vem do nada, né, velho?
O cara que veio do nada.
O cara que vem do nada e com o talento dele, né, que ele acaba descobrindo, ele alcança o auge, né, velho?
Uhum. Só que aí, o que muito anime faz hoje em dia é mostrar esse, ele tendo esse pulo, né, do nada pro tudo, só que como se fosse muito mágico. No caminho do Joy, o caminho do Joy é destrutivo, tanto que, né, acontece muitas coisas ali que destroem o Joy. Né, mostrando,
sim,
ali,
sim,
que ele vai ter que sacrificar muitas coisas pra conseguir o que ele quer, e ele sacrifica. Não é aquela superação mágica que a gente tem em muitos animes aí que não se preocupa muito com isso.
Não, e no começo do mangá, né, no começo da obra, ele não queria ser lutador, né?
Não.
Ele, o velho lá que é o treinador dele, mano, tenta, ele vê ele dando porrada em todo mundo, ele tenta recrutar o cara, e o cara, não quero não, velho, sai fora, você é louco, velho bêbado, sai fora, velho bêbado.
Exatamente.
E, mano, é muito interessante que... até você falou, né, do Ashita no Joy, né, ser um símbolo da esperança, né, cara? Eu vejo isso também, vejo muito isso no rock, né, cara?
Uhum.
Rock, né? Mano, foi tipo o rock pra Filadélfia, que a Filadélfia tava, tipo, tava nesse nível, né, cara? O pessoal tava sem esperança nenhuma, né? E o filme do rock foi tão. Tanta fé ali, tanta esperança pra galera, foi tão importante que, mano, construíram uma estátua do rock, mano, na Filadélfia, naquelas escadarias lá, mano.
Uhum.
Da tamanha importância do personagem e tal, cara. Igual o Joey ali, né, pro Japão e tal. Mas é, mano, é muito interessante isso, que, tipo assim, várias obras, né, usam o box, né, pra simbolizar isso daí, né, porque é tipo uma batalha e tal, que é... A pessoa tem que lutar e tal, pela... Subir, sabe? Se estagnar,
uhum,
melhorar de vida e tal. E é bem interessante o jeito que é usado aqui, né? Na obra da Ashita no Joy, tanto de coisa que ele perde, né? Variavelmente ele acaba perdendo e sofrendo mesmo, né, cara? Porque o mangá, ele tem momentos que são engraçados, né? De alívio cômico e tal, né? A gente até se engana achando, uhum, que é de comédia e tal. Aí quando você vai ver, tipo, acontecem umas coisas dramáticas, tipo, sei lá, o adversário dele falecer e tal. E o próprio final, né, da obra, né, é bem pesado mesmo.
Muito. E é legal que você citou isso do elemento de comédia, né? Porque o lugarzinho que ele mora ali, que ele convive, parece a vizinhança do Chaves, tá ligado?
Sim, parece muito.
Tem umas coisas meio assim, sabe? Mas ao mesmo tempo tem umas coisas que são... Que eu acho que justamente essa... Essa coisa de ir do humor e da coisa boa e do sofrimento e das derrotas, ele é uma representação do que é viver, eu acho. O que é viver nessa situação, e por isso que eu compro essa ideia que ele é obrigatório, porque basicamente ali você vai enxergar muita coisa que você vai sentir agora, ele é atemporal. Mesmo que ele foi feito num contexto muito específico, ele foi feito de uma maneira tão boa que ele expande, ele transcende essas barreiras do tempo, e a gente... enxerga, a gente pode enxergar as nossas lutas ali, a gente pode enxergar as nossas dificuldades, e é isso que o Shura tá falando, cara, é um sensacional.
Falar, né, cara, a Ashita no Joy é uma obra antiga, mas o mangá, cara, você vai pegar pra ler, você pega pra ler, assim, vou ler, sei lá, dois capítulos, você pega, quando você vê, você já tá, tipo, no capítulo 20 já, né, porque, uhum, é uma obra que te prende bastante, né, e é muito interessante ler tudo ali, né, velho. E a jornada do personagem, o crescimento dele,
sim,
do Joy. Vai aparecendo muitos outros personagens também interessantes, né, durante a obra e tal.
E muitas histórias além disso, né? Tipo, os personagens interessantes com uma história de vida tão interessante quanto. E, de novo, cara, eu acho que o Ashita no Joy talvez seja o anime mais vivo que existe. Né?
Cara, o negócio é tão impactante que 50 anos depois criaram outro anime como homenagem, tá ligado?
O Megalobox, você fala?
Uhum.
É.
Foi tipo homenagem de 50 anos de Ashita no Joy, mano. Um anime só que é poder homenagear uma obra. Olha que surreal.
É, inspirado, né, no Ashita no Joy, né, cara? Ele tem várias homenagens ali. É o Hajime no Ippo, né, velho?
Sim.
Hajime no Ippo, uhum, é...
Gigantesco.
Gigantesco, e tem bastante coisa ali, né, cara?
E até hoje lança.
E até hoje lança. E eu acho engraçado. Não, o Ippo, né, diferente do Joe, os personagens são totalmente diferentes, né, cara? Isso eu gosto de.
Sim.
O Joe, o
sim,
cara, o pessoal olha torto dele e já vai pra si. O Ippo não, o Ippo é mais quietinho na dele e tal. Mas eu acho engraçado o Ippo, mano. O Ippo é doente, cara. Tipo, o cara acerta o queixo dele e fica com as pernas tremendo, né? Que acertar o queixo é nocaute, uhum, direto. Aí ele fica dando murro na perna, a perna volta a funcionar, cara. fica dando murro na perna. E a perna volta a funcionar. Ele pega e o cara fica, ai, mano, é doente essa porra. Isso é possível. Enfim, vamos. Parte pro próximo aí, né, velho?
Ah, sim, só um adendo aí, Rita. Só um adendo que aqui vai servir pros próximos também. Cara, a gente tá falando que recomendando, inclusive, pra vocês assistirem um anime lá dos anos 70. Só que, de novo, eu não acredito em tal coisa chamada. Que alguma obra possa ficar datada pelo simples fato de ter lançado antigo. Eu acho que não tem outros elementos, porque, cara, a animação de Ashita no Joy, pros anos 70, cara, é uma coisa muito charmosa. É uma coisa muito boa, bonita aos olhos. Tem toda aquela coisa vibrante, aquelas cores, os traços e tudo mais. Então dá sim pra você ter uma experiência boa. A gente vive tanto no cotidiano, tanto nesse hiperconsumismo, assim, em relação a obras mesmo, do entretenimento, que a gente esquece pra analisar um pouco do que realmente importa. E eu sinto que a Ashita no Joy e vários animes que nós vamos citar aqui, que porventura são antigos, eles têm isso com eles e que transcende o tempo. E não se preocupe com essa história de datado.
Sim, sim. A figura de novo aí, figura? Não, porque eu não pensei em nenhum, então, velho. Isso tá complicado.
Ah, sim. Não. Então vai pensando aí.
Tá, no final, tá demais. Isso ia queimar, minhas cartas também, cara. Que eu ia falar do Akira. Eu falei, caralho, vou falar do Akira aqui, velho.
Figurante desgraçado.
Me lascou.
Figurante, mas protagonista.
Vai, figura, puxa mais um aí que.
Sim, agora eu vou puxar de novo. Agora eu vou puxar um que talvez vocês não esperassem ver eu falando. Porque eu tenho também minhas cartas aqui. Então, e eu tô esperando alguém queimar elas pra não ser inconveniente. Mas eu vou citar um aqui que eu tenho realmente muito para falar e para justificar. E, inclusive, eu queria ver as reações de vocês, porque, lembrando, a gente poderia aqui escolher qualquer anime que nós quiséssemos para chamar de obrigatório, né, para colocar essa alcunha de tamanha importância, e eu escolhi um anime talvez peculiar, mas que tem seus méritos, que é Golden Boy.
Ah, isso? Nossa, não acredito, figurante.
sim, Golden Boy. Eu fui buscar o Golden Boy. Fui buscar. Pensei muito e falei, vai fazer sentido.
Esse sim, cara. Esse daí é demais, cara. Não, pra quem tá começando, isso aí, mano, é maravilhoso, velho.
É uma ótima porta de entrada, velho. Na moral. Cara.
E é curtinho, Os OVAzinhos, assim, curtinho.
É?
Seis episódios.
Bem curto e, mano, é muito divertido, é engraçado de ver. E tem o Eight ali, né, que deixaria o Gonagai orgulhoso, sim, né, figurante?
É, style. É, com certeza. As Gonagada ali, ficaria orgulhoso do Gonagai de ver aquilo, mas é justamente por esse elemento, Rita, você foi muito certeiro, que é o elemento do it. E o que eu quero dizer com isso? É que eu até escrevi aqui na minha pautinha pessoal de que Golden Boy é o luxo no lixo, entre aspas. E como assim? A gente às vezes fala, não sei o que tem it, bababá, bababá. E geralmente é sempre pelo lado negativo e tudo mais, mas aqui eu gostaria de virar a mesa, de realmente virar a mesa e falar, cara, esse é um anime ete, e ele não é um anime ete que se escora em qualquer tipo de desculpa. Ele não é, sei lá, tipo, vai, pega uma gama de Gakio aqui só pra servir de exemplo. Ah, né, isso aí é porque tem um valor na sociedade patriarcal, matriarcal, do matrimônio cerimonial, do fiscal, do eletricista, não... Ele é o it pelo it e a comédia na comédia, e ainda assim consegue passar várias lições de vidas, e ele é extremamente interessante. Então isso eu acho que, já que estamos tanto falando em cair estigmas que as pessoas podem ter em relação a traços, não sei, eu também gostaria de abrir um pouco a discussão para em relação ao gênero e as apelações que ele possa colocar. Porque, por exemplo, cara, Golden Boy é um ishizão clássico. Ele é aquela coisa, ele é estraçalhado nesse sentido, ele pesa a mão, e o mangá com certeza muito mais, mas estamos falando do anime, não é mesmo? E o anime pesa a mão, só que mesmo assim ele usa esse elemento tão descaradamente, ele não tem vergonha de fazer isso, e tá tudo tão bem contextualizado, que ele se torna uma obra pra mim que é atemporal. Você nunca vai ver uma obra como é Golden Boy, assim, do que ele tenta do que ele se propõe a fazer. E vamos falar de animação, a animação dele é muito boa. Ele ali é aqueles animes ali que a rapaziadinha de hoje falaria aesthetics e blá blá blá, não é mesmo? E ele é muito charmoso, cara, o design dele é sensacional. Você tem um tempo bom assistindo e ao mesmo tempo você tem a capacidade de refletir também, sabe? Porque o protagonista, cara, ele é sensacional, o estilinho dele, né? O objetivo dele é aprender. E como ele joga todas essas situações absurdas e tira uma lição disso, pra mim é mágico, sabe? Eu fico bobo vendo aquilo, vendo o discursinho, né? Que entra o narrador ali, se não me engano, sempre no início e no fim dos episódios falando, né? E esse é o cara que um dia talvez poderá salvar o mundo, sabe? Uma coisa assim. Então eu acho que em relação a se descobrir, e um anime acho que trata muito disso, a gente se descobrir, a gente aprender e ver o que nós queremos, sabe? Pegar das experiências que nós temos pra almejar um futuro, que pra mim, cara, isso é o mais próximo que pode chegar de mim, é isso, e eu acho que deveria, todo mundo deveria dar uma chance pra Golden Boy.
Cara, você abordou tudo que poderia ser dito sobre Golden Boy.
Foi mal, me empolguei.
Exatamente. Não, e é uma obra bem divertida de acompanhar, e é engraçada, cara, uhum. As situações que ele passa ali, né, cara, tem aquele clássico Femi lá dele falando que ama computadores, né.
Aquele episódio. Ele lá com o computadorzinho dele de papelão, tá ligado?
Ele lambendo a privada que me sentou, tá ligado?
É, então, aquele gif clássico da mina, tipo, cuspindo nele, ele com a boca aberta.
Pô, cara, não dá. Muito bom. Que esse negócio de se descobrir, ter várias experiências em trabalhos diferentes, é algo muito importante até para o contexto ali do povo japonês, né? Que é um povo muito fechado e tudo mais. É uma sociedade ali que tem essas coisas e Golden Boy vem para brincar muito com isso, sabe? Ele brinca com isso e de novo, ele faz a gente querer se descobrir, a gente querer viver novas experiências e ter um aprendizado nelas. E ao mesmo tempo tem esse humor que o Ritalino citou, que, cara, é um dos animes mais engraçados que eu já vi. E é puramente engraçado. Não é aquela coisa que você fala, ah, essa aí foi boa, só o toyzinho. Não, é aquela coisa que você dá risada mesmo. Você virar o ouro puro, tá ligado?
Milagre que você não soltou ele aí, cara. Ouro puro.
É, hoje ele tá tímido.
Ah, sim. Achei que você ia ser. Posso, cara?
Pode, com prazer.
Ah, sim. Ó, vou puxar um aqui agora, muito bom, né? Que é o Kimetsu no Yaiba. Anime que...
Morra. Ah, não. Você tá se fazendo. Morra, mano. Ei, pô, pega aí, tá vendo?
Não, verdade, tá? Tem um aqui sério, também, Boruto.
É, cara. Desenhos bíblicos da Record, cara.
Porra!
Não, porra, ironicamente. Aí. Não, ironicamente. Eu cresci assistindo isso.
Não, desenhos bíblicos da Record é excelente, né, velho?
Jornada do Herói, né? Pura.
Eu certamente não mudava o canal. Pô, acordar cedo pra assistir tomando leite com o Todd era muito bom, velho.
Pô, cara, o protagonista ali, ó.
Era meu OP, né? Era meu OP, mas a gente gostava dele porque ele tem carisma. Não, pô, carismático e assim, você escutava o que ele falava e você sentia, pô, minha vida vai ser melhor com isso.
Vai, pior que vai, mano.
É.
Exatamente, uma lição de vida, cara. A lição de vida é muito interessante, cara, muito interessante. Então, Lucas, puxa outro anime aí, cara, já que eu falei o meu aqui, que foi os desenhos bíblicos.
Pronto. É, trazendo um pouco para os tempos mais modernos, porque acho que você é o cara que vai ficar puxando isso, tipo, vocês falam de algo mais antigo, puxar algo mais atual, que é o que eu costumo mais consumir. E, cara, eu diria que... Eu tinha dito sobre o Cyberpunk, que era tipo, mais introdutório, mas eu diria que esse que eu vou falar agora é tanto introdutório quanto algo que eu diria que é obrigatório também. E até mesmo...
Então você quer obrigar as pessoas a introduzirem ele, é isso?
Putz. Não, calma aí. Colocando dessa forma, fica estranho. Ah, é estranho, irmão, mas é estranho. Não, mas falando sério, mano, é um anime que você mesmo figura, né? A gente começou muito sobre, mano, cara. Olha o táxi, cara.
Ih, rapaz.
Nossa.
Isso é muito bom.
Sim.
Olha o táxi, é uma experiência única. Uma experiência única em quesito de...
Caralho, Lucas, vai tomar no cu, cara. Só porque eu ia falar dele agora. Eu tava com ele aberto aqui pra falar, cara.
Não, pô, fala aí, então. Fala aí, vai. Isso. Fala aí, mano. Fala aí.
Não, pode falar. Vou continuar falando que eu acrescento, vai.
Certo. Mano, então... É, assim como eu falei de Kaiji, acho que é o de Taxi, é um anime que você já tem que quebrar um certo estigma em relação à animação. E eu achei surreal a experiência. A forma como o anime, os 12 episódios, os 13, se não me engano, parece um filme, mano. É um negócio muito conexo, isso, mano. É um negócio muito, muito bem feito, muito sutil nos detalhes. E quando você conecta os pontos, a sua mente explode em todo personagem carismático. Que é um protagonista carismático, é tudo bem feito, é tudo tão... Tão interessante, cara. É uma experiência muito única. Eu não consigo falar o quê sem dar spoiler, assim, sim, porque eu recomendo que aqui não assistiu, sabe? Uhum. Mas
é, não, tá certo.
É um negócio que eu diria Se você ainda não viu, dê uma chance, porque vale a pena. Eu lembro que tem muita gente falando que o anime era bom, mas que era tipo, que você, o tipo de anime que você esquecia em 6 meses. Eu digo que não, mano.
Não.
Com experiência como aquelas, você não esquece, velho. É isso, mano. Eu não consigo descrever muitos detalhes, mas eu diria que é obrigatório, mano.
É, eu concordo plenamente, cara. Odd Taxi, ele foi uma surpresa. Porque ele, de novo, eu acho que essa relação de animes, às vezes a gente acaba esquecendo que anime tá ligado à arte também, né? Que animes são arte. E Odd Taxi faz questão de lembrar isso pra gente. Que é uma história ali. É um começo, meio e um fim. Ela é extremamente concisa. Ela... E ali você vê que tem algo a mais. Sabe, não é simplesmente algo mecânico, não é simplesmente uma indústria. Você vê que tem um carinho por trás de Odd Taxi enorme, tanto na animação, tanto nos detalhes, como também na produção e na produção fora do anime, porque uma coisa muito interessante da gente citar é que existia um podcastzinho que era interno no universo do anime.
Sim,
existia um
podcast, cara,
que o rapaziada, que eles soltavam na internet, que bem, Odd Taxi, ele é um anime de mistério, ele é um anime de histórias, ele é um anime de investigação. E quando você adiciona um podcast nisso, com as pessoas envolvidas naquele mundo, sabe? São os personagens, eles têm um podcast, por exemplo, e falando ali, que nem nós estamos falando aqui agora, falando bobagem aqui agora, eles também têm, só que naquele universo e sempre falando coisas relevantes para a história, dando dicas e tudo mais, dos mistérios que habitam ali. E a de Taxi é muito especial para mim, que foi ele que, sabe, foi... É o primeiro vídeo que eu fiz de anime, né, depois do Batidão, um vídeo mesmo, foi sobre a de táxi, tá lá o vídeo, é uma desgraça, mas é com boa intenção.
Mano, sabe uma coisa,
uma coisa
que eu digo que o de táxi fez de forma maravilhosa? Eu sempre sinto que muitas das cidades retratadas em animes, e muitas obras, até mesmo além de anime, é mecânica, mas é o de táxi, eu nunca senti uma cidade tão orgânica, mano, tão viva, sabe?
Pô, isso é...
É impressionante,
sensacional,
mano.
Porque na prática, o que é isso que o Lucas está querendo dizer na prática? O que é essa organicidade que habita ali? É justamente os personagens, eles existirem naquele universo. Por exemplo, você sabe, digamos assim, a localização onde está cada personagem, os interesses de cada personagem, você vê eles passando no fundo, sabe? Você está vendo uma cena ali, passa, e sem, sabe, sem qualquer ambição. E você vê os assim, você vê uma cena, você nota alguma coisa, passa alguns episódios, e aí aquela cena que você viu e você notou aquilo, ou então você não notou, é mostrada de uma perspectiva diferente, na visão de outro personagem, e já muda total sentido da coisa, agregando pra narrativa. Então, cara, Odd Taxi é uma enorme surpresa, e ele realmente, olhando pra esse lado, ele é curtinho tudo e vale a experiência, cara. Porque não é todo dia que você acha uma obra que nem Odd Taxi.
Principalmente foi um dos melhores animes do ano, né? Uma surpresa ali daquele ano que foi... Acho que foi 2021 que ele saiu, né?
Uhum.
E foi um dos melhores animes do ano. É um anime muito interessante, né? Tipo, você não dá nada assistindo o anime. Pô, anime da morsa fofinha ali. Vou assistir... Aí você assiste ali, tem uma profundidade ali bem, bem bacana. E até as histórias de investigação e tal. E o final com aquele plot twist lá que, cara, ninguém tá esperando... E é sensacional, velho. É muito bom mesmo. E vale a recomendação mesmo, cara. Vale. Shura, você agora, bicho.
Cara, eu não vou nem falar do Odd Taxi, porque a minha relação com o Odd Taxi é só de amor mesmo, e vocês já falaram tudo que tinha pra falar, cara. Então, tô deixando aqui claro que, porra, é um anime fenomenal, cara. Assim, é um fenômeno na época, assim, no ano, foi um fenômeno. Não tem o que fazer, ele vai ser lembrado por muito tempo. Agora, pra puxar um anime, cara... Eu vou puxar um aqui pra mim que eu acho que foi o anime assim, que eu mais vi a minha vida inteira, sabe? É um filme, eu vi ele, até onde eu me lembro, de 7, 8 vezes, cara. Que é o Lupin III, o Castelo de Cagliostro, cara. O filme.
Porra, Lupin.
Do Hayao Miyazaki, cara. Bicho, esse filme, eu acho que ele é a melhor porta de entrada pra esses animes mais, eu posso dizer assim... mais clássicos, né, do Hayao Miyazaki, os WMT, eu acho que é a melhor porta de entrada, e também eu acho que ele é a melhor porta de entrada pra anime, uma das melhores, e também pro Lupin, né, a própria franquia do Lupin, que é por ser episódica, né, tem um 20 jeitos diferentes de começar, eu acho que é a melhor maneira de começar é pelo filme, mas o Lupin, o Castelo de Cagliostro, ele foi uma notoriedade atualmente, né, com essa onda aí dos aesthetics, né, dos Vaporwave da Silva aí, ele foi ganhar essa notoriedade ali, né, a cena dele andando no carrinho e tal, aí, ou então dele com a bandeirinha. Mas, cara, é um anime muito, muito, muito cativante, cara. É um anime muito carinhoso, é um anime muito afável, muito, muito bem feito, é uma história muito boa, ele é muito bem produzido, ele é muito vivo, ele é bastante tropical, sabe? Eu gosto quando um anime ele sai dessa esfera do Japão e tenta trazer ali coisas das culturas de outros países e pra agregar, sabe? Ele é um anime muito, muito bonito, cara, e é muito icônico, cara, icônico. Aquela cena ali dele puxando as bandeirinhas ali na florzinha, nunca saíram da internet, né, cara, chegaram pra ficar. Mas, cara, assisti com a minha mãe, assisti com meu sobrinho pequeno, assisti com visita aqui lá pra casa, tipo, filho de visita, botava pra assistir.
Cara, filho do primo do padeiro, né?
Filho do primo do padeiro, cara, entregador de gás. É um anime ali pra qualquer um, cara. É uma ótima porta de entrada.
Eu acho curioso você falar isso, Shura, porque eu admito, não assisti nenhum filme ou qualquer outra coisa de Lupin. E é uma das coisas que eu me sinto que é obrigado a assistir, mas ainda não vi, cara.
Pô, cara, um dia que você tiver de boa, sem fazer nada, assista, mano. Tu não vai se arrepender, cara. É um dos melhores filmes.
Eu tenho certeza que não. Sabe aquelas coisas que você sabe? Eu sei que se eu ver, eu vou gostar, mas eu não vi. É isso.
Não, tô ligado, cara, eu sei como é que é. Eu também postei um pouquinho assistir ele, cara, mas quando eu assisti, logo no mesmo dia eu já vi de novo, cara, porque muito bom.
Isso aí, acho que dá pra ir pro final já, figura, ou não? Você quer mais um?
Então, eu tinha mais... eu queria pelo menos mais um aqui, vai. Só pra estourar um pouquinho.
Manda obrigado.
Isso, é rapidinho. Já que a gente tá falando disso, já que a gente entrou nesse ramo do Battle Shonen, eu queria dedicar aqui uns minutinhos só pra fazer um mod ao que pra mim é o melhor dos Battle Shonen clássicos, e que ele sintetiza tudo o que há de bom nisso que nós quando nós paramos pra pensar em um shonen de porradaria, sabe? Tudo que há de bom num bom shonen de porradaria tem nesse anime, e assim, esse anime é o mais óbvio que eu poderia listar aqui. Sei que a gente tá tentando fugir do convencional, buscando lá na obra, mas eu queria me permitir, que eu tenho certeza que todos os senhores que estão aqui comigo acompanhados também vão ter bastante coisas pra falar desse anime, e até o Ritalino, inclusive, ele já citou aqui no podcast, né? E eu tinha guardado um discursinho muito importante pra ele, que é Yu Yu Hakusho.
Cara, eu não citei ele, cara, porque eu falei, puta, eu vou fugir do clichê, porque eu já falei milhão de vezes cara.
Uhum. Mas, cara, não tem como. Se a gente tá falando aqui de animes obrigatórios ou Yu Yu Hakusho, cara, a genialidade do Togashi é de um nível absurdo, porque, cara, Yu Yu Hakusho, ele envelheceu como vinho, nesse sentido de que o ritmo dele é muito bom para os dias de hoje, e eu digo isso sem qualquer tipo de nostalgia, porque vamos lá, eu não cresci com a Manchete, sabe, não cresci, eu já era mais para frente desse tudo, eu cresci com os meus tios falando muito bem, recomendando muito bem esse anime, assisti muito quando criança, sim, mas só que agora, né, depois a gente vai crescendo, tudo, eu continuei assistindo, cara, e não era assim assistir, tipo, assistir um episódio, não, eu conseguia pegar do primeiro episódio até lá o último, se não me engano são 112 episódios, 113, eu não me lembro, acho que é 112, né, e eu assistia tudo, cara, eu já assisti, Yu Hakusho foi o anime que eu mais assisti na minha vida, sabe, mais até que Jojo, que também é um anime que eu assisti muito, mas Yu Hakusho é o anime que eu mais assisti na minha vida, eu já assisti ele, obviamente, dublado diversas vezes, já assisti a versão original, eu fui buscar, cara, pra você ter ideia, eu fui buscar até a versão em inglês, tá ligado, a dublagem em inglês, no bagulho, eu assisti duas vezes em inglês, porque a história é muito boa e você sempre percebe algo mais, e ele pra mim é a maestria do shonen, sabe, ele é a maestria, tipo, tudo que é de bom em algum shonen, e o Yu Hakusho fez melhor. Eu acredito nisso, porque, cara, hoje em dia a gente tá nesse ritmo tão frenético dos animes, não sei, o que importa é ritmo, dane-se a história, dane-se o aprofundamento, o que importa é ritmo, e tá tudo bem, mas só que antes tem muita reclamação de que os animes poderiam ser arrastados, alguns arcos de Dragon Ball Z são bem arrastados, Cavaleiro do Zodíaco nem se fala, e cada um tem o seu tempo e eu entendo isso, só que o Togashi conseguiu entender de uma maneira, e o estúdio também, tem que dar um crédito pra produção, né, se baseando no mangá original, mas Yu Yu Hakusho é um anime tão gostosinho de se ver, ele, de novo, ele tem 112 episódios, ele pode não é o mais longo do mundo, mas também não é curto, já que bate 100, mas tudo que ele faz, ele faz bem feito, e às vezes nem sendo tão pioneiro assim, mas sim por pegar coisas que já eram boas e transformar em melhor, porque não, pra mim não existe, digamos que torneio melhor do que o torneio das trevas, por exemplo. É tudo tão bem feito, e ele é um anime que muda muito, ele é muito dinâmico, ele começa ali com os traços até de um Slice of Life, ele começa ali com todo aquele charme do anime dos anos 90, e vai evoluindo, ele vai mudando, não precisa nem dizer evoluindo, sim mudando, porque ele muda o jeito dele, né? Depois ele vai pro arco ali que é mais focado no torneio, depois já é o Sensui, que, cara, Sensui é fenomenal. Aquele arco, depois já tem algo totalmente diferente, então ele tá sempre mudando, então ele nunca estagna em nada. E, cara, é isso que eu tenho pra dizer, tipo, tudo nele é bem feito, a amizade, os personagens, as mensagens, e até nos dias de hoje ele é, pra mim, um dos animes mais importantes nesse sentido, porque se você gosta de anime, se você gosta de um bom shonen de porrada, assista Yu Yu Hakusho, que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu escolhi meticulosamente Yu Yu Hakusho ao invés de Hunter x Hunter, justamente porque eles têm propostas diferentes. E se a gente está falando de obrigatoriedade, eu acho bem mais justo a gente falar de Yu Yu Hakusho, porque ele mexe muito com as bases e a estrutura clássica. Enquanto que o Hunter x Hunter, ele vai mais naquela de brincar com isso e subverter as expectativas. Mas se a gente está falando de obrigatoriedade, eu acho mais importante ter a construção para depois existir a desconstrução. Então esse é meu ódio a Yu Yu Hakusho.
Cara, é isso, mano. Não tenho o que falar além disso, não. Eu diria só um último adendo aqui, é que o negócio é tão obrigatório que as pessoas cantam por abertura sem nem reconhecer o anime antes, tá ligado?
Uhum.
O negócio é marcante ao nível que muita gente conhece alguma coisa do anime sem conhecer o anime.
Sim, sim.
Não, eu já penso em comentar. Tipo, eu não falei dele porque, cara, eu já falei muitas vezes, né? Que eu também adoro o Yu Hakusho. Assisti muitas vezes e eu adoro. Tipo, tenho guardado no meu coração muitos momentos ali. Eu falo sempre do torneio. Não tenho o que falar, cara. O figurante falou tudo, cara. É uma obra excelente mesmo, cara. Pra mim, o Yu Hakusho é indispensável mesmo. Pode deixar de citar, né, velho? E aí, tipo, eu falei, não vou citar ele, porque, mano, já tem, tipo, 100 episódios eu falando que gosto pra caramba e tal, e...
Sim, sim.
Eu falei, vou tentar fugir do clichê aqui um pouco, né, bicho? Tanto que eu não falei do Fullmetal, não falei de Death Note aqui, não falei nada disso, né, pô?
Nem Evangelion a gente acabou citando, né? Então a gente...
É, porque esses aí a galera joga no Google e acha, né, mano? Você joga assim, os animes pra assistir aí.
Mano. Exatamente.
Eu digo que esses aí, tipo, todo mundo começou por um desses, sabe?
Uhum. E com certeza, tipo, alguém que tá interessado... Alguém que tá ouvindo isso, com certeza já ouviu falar dessas obras. A gente não precisa, talvez, fazer esse trabalho, né? Mas é isso. Aqui, acho que a proposta mesmo foi a gente abrir o nosso coração e procurar lá o que a gente achava realmente que seria interessante. Foi um papo muito bom, né, Rita?
Eu imagino que esse papo, tipo, de fazer algo obrigatório, não é que somente em relação a você conhecer obras que marcaram e tudo mais. Esse também é o objetivo, mas eu imagino que é apresentar às pessoas coisas diferentes do habitual, sabe? Ao que você é obrigado a assistir, porque vai expandir o seu gosto, vai te apresentar um vertente de animes, de obras no geral, que é diferente do que você está habituado. Isso é muito bom, cara.
É nessa linha, tipo, é mostrar pra pessoa, que a gente falou alguns nomes aqui, que a pessoa pode até conhecer, mas que vale a pena conhecer além da osmose. Que a osmose acaba não sendo tudo pra esses casos, então...
É aumentar o repertório cultural, feito, né, que fala.
Uhum.
Imagina que a partir de cada um desses, a pessoa pode conhecer 10 obras e talvez até achar a favorita dela nesse meio, sabe?
Então já dá pra... Já dá pra ir final aqui, né? Já deu uma horinha aqui certinho.
Uhum.
Bom, né, galera? Esse foi o nosso episódio que falou de animes obrigatórios aí, né? Ou não, né? Então, as nossas recomendações aí pra você ir assistir. As obras aí muito, muito boas, cara. Principalmente a que eu recomendei ali da Animes Bíblicos da Record ali. Então vamos finalizando aqui o episódio, né? Eu queria, antes de acabar aqui, fazer um agradecimento especial, né? Pros padrinhos, né, figurante? Fazer aqui um.
Isso.
Um agradecimento pros padrinhos aqui, pro Diego Júnior Sanfoneiro, nosso querido Daniel Brabo, Eduardo Baldock, Marcos Citônio e João Vitor Rocha. Quero agradecer demais vocês pelo ajuda que vocês estão dando no padrinho. E a galera que quiser apoiar a gente também, mano, ajuda a gente aí no Padrinho, no PicPic. Agora a gente vai falar o nome de vocês aqui. É, quero falar novidade também, que agora quem quiser comentar no Spotify, eu vou deixar todos os episódios agora, vou deixar a caixinha lá de perguntas, pra você deixar um feedback.
Boa.
Comentáriozinho, sem precisar tá indo pro YouTube lá, né, que só falou que às vezes tá na rua e não consegue fazer. É, mas enfim, galera, obrigado por ouvir até aqui, né. É, lembrando vocês aí, né, que, né, o link de todas as nossas plataformas de stream, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, na descrição do vídeo do YouTube, ouça o podcast do Figurante, né, que é o figurante do anime de comédia chamado Vida, não é figura?
Exatamente, ele vai bem na base desse episódio aqui, sabe? Só que ele é um pouquinho mais feliz.
Ah, esse.
Putz, falando em felicidade, eu lembrei.
Um anime obrigatório aí faltou, pô. Um dos mais obrigatórios. Pô,
cara, foi só falar em felicidade aí, obrigatoriedade. Porque, cara, se tem uma coisa que eu aprendi se tratando de obrigatoriedade, que todo dia é obrigatório pra gente e pra vocês também a darem parabéns pro nosso grande amigo Serginho Cruz. Todo dia.
Parabéns, Serginho.
É um aniversário diferente, né? Então, eu deixo meus parabéns aí pro Serginho. E é obrigatório também deixar uma mensagem de ódio pro Michael Luke, mas isso fica em segundo plano.
Vocês são obrigados a assistir às das horas.
Vindo inteligente na madrugada.
Exatamente. E valeu aí, galera. Obrigado por vir. Tchau. Dá tchau aí.
Tchau.
Falou. Valeu.